agora os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Em Monte Alto são 7:29:30.
Hoje é quinta-feira, 21 de outubro de 2021.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
As áreas de instabilidade perdem ainda mais força em São Paulo ao longo desta quinta-feira. O sol vai predominar na maioria das áreas do interior paulista e as temperaturas já começam a ter elevação gradativa, principalmente na faixa leste. Não faça fogueiras, não provoque incêndios. Nesse momento, termômetros marcando 20 graus.
Supermercado Serve Bem. Super ofertas pra você sempre tem. Açougue, hortifruti, padaria. De qualidade tem. Mais ofertas e mais economia. Aqui no Serve Bem você é a nossa alegria. Aqui você tem mais valor. No Serve Bem faz tudo com carinho e com amor. Vem pro supermercado Serve Bem, você também.
Supermercado Serve Bem. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição.
O Brasil supera metade da população com vacinação completa.
Tribunal Superior Eleitoral julga na terça-feira duas ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão.
E o Tribunal de Contas da União ratificou a segurança das urnas eletrônicas.
Presidente Bolsonaro confirma auxílio Brasil de R$ 400.
Pessoas pobres não terão que pagar honorários se perderem ação trabalhista.
Petrobras diz que venda de gasolina subiu 18% em 9 meses e o diesel 21%.
Helicóptero com 300 quilos de cocaína caiu no Mato Grosso do Sul.
A FIFA confirmou que a final do Mundial de Clubes 2021 será disputada em Abu Dhabi.
No Brasileirão, o Palmeiras venceu o Ceará e subiu para a terceira colocação.
Copa do Brasil, de pênalti no último lance, o Flamengo empatou com o Atlético Paranaense.
Já o Galo Mineiro atropelou Fortaleza e colocou um pé na final.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
No plantão policial nós temos o registro de um boletim de ocorrência sobre furto no cemitério, furto que ocorreu no mês de julho, mas a pessoa fez o boletim de ocorrência apenas no dia de ontem. Deve fazer sim, as pessoas devem fazer boletim de ocorrência. Levaram do local do túmulo da família, no cemitério, um vaso de bronze.
Você conferiu o plantão policial, oferecimento Exato Contabilidade, despachante e autoescola.
Tempos difíceis requerem perseverança e atitude. Comece agora a buscar sua independência e se prepare agora para o futuro. Apesar das limitações desse tempo de pandemia, a Exato Autoescola continua oferecendo e prestando os melhores serviços, a maior disponibilidade de horários, os melhores veículos, a melhor estrutura e o melhor atendimento para você. Então não perca tempo. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589, Centro. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
E vamos divulgar aqui os números da Covid no município de Monte Alto, boletim de ontem, dia 20. A cidade registrou uma nova notificação de Covid. O paciente aguarda o resultado do exame isolamento domiciliar. Cidade recebeu 7 resultados de pacientes já notificados. 7 negativos e pacientes em isolamento domiciliar. 3 novos curados. Uma mulher de 90 anos, 2 homens de 75 e outro de 80 anos. Pacientes positivados internados na UTI, 2 pacientes de Monte Alto e temos 1 paciente de Jaboticabal. Temos 1 paciente aguardando o resultado do exame na UTI, esse paciente é de Monte Alto. 8 pacientes estão em tratamento, 2 na UTI, 1 na enfermaria e 5 no isolamento domiciliar. E tem 2 pacientes aguardando o resultado do exame. Na UTI do SUS, temos 8 vagas, 3 leitos estão ocupados. Na UTI do convênio, 14 leitos, 1 está ocupado. Na enfermaria para Covid do SUS, temos 8 leitos, 1 está ocupado. Na enfermaria para Covid de convênio, temos 18 leitos e nenhum está ocupado. Já foram aplicadas 78.428 doses de vacinas. 40.266 a primeira dose, 34.122 a segunda dose, 2.880 a terceira dose e 1.160 a dose única. Monte Alto registra 192 óbitos vítimas por Covid. Disque Covid, 3241-1023.
O Brasil superou ontem a marca de 50% da população com esquema vacinal completo contra a Covid-19. Dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa apontam que um total de 106.874.272 pessoas, ou 50,1% dos habitantes do país, receberam 2 doses ou dose única de imunizantes anti-Covid. Conforme o balanço, a quantidade de vacinados com ao menos uma dose é de 152.325.559, equivalente a 71,41% do total, o que faz o Brasil superar países como Estados Unidos e Alemanha entre aqueles com algum tipo de proteção.
Hoje, quinta-feira, dia 21, as equipes estão passando e recolhendo galhos no centro, no Jardim Irina, no Jardim Paraíso, Jardim Real Paraíso, no Jardim São Miguel, Jardim das Oliveiras, Jardim Imperial, Jardim Vale dos Sonhos e no Jardim Canaã. As equipes estão passando e recolhendo galhos nesses bairros. Amanhã, sexta-feira, dia 22, as equipes estarão passando amanhã também no centro, no Jardim Novo Paraíso, no Residencial Barbizan, no Jardim Jaqueline, Jardim Centenário, Jardim Vale Verde e na Avenida Ayrton Senna.
A Caixa Econômica Federal paga hoje a 7ª e última parcela do auxílio emergencial para mais um grupo de beneficiários. Desta vez, recebem trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família nascidos em fevereiro. Também recebem beneficiários do Bolsa Família com NIS encerrado em 4. Para os trabalhadores fora do Bolsa Família, os recursos serão depositados em poupança social digital da Caixa e estarão disponíveis inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências para quem receber a 7ª parcela nesta quinta-feira serão liberados em 3 de novembro.
E muitos pais estão mandando mensagens para o Demutran fazer o estudo com muito carinho ali naquela rotatória de Bela Vista, principalmente na hora de pico, às 6 horas e 45 da manhã. Por causa do movimento de veículos que tem, a entrada de alunos na escola do SESI está super difícil, é uma loucura de carros e motos. Forma fila, fica parada a mais de 300 metros. Deve ter uma solução. Por favor, o Demutran ir lá, ou alguém todos os dias, pela manhã, orientar, a Guarda Municipal orientar como é que fica essa situação. Além disso, de frente à escola do SESI, tem a faixa de segurança para o pedestre. Poucos motoristas respeitam. Eu tenho aqui a mensagem de um senhor, um pai, foi buscar a filha, e atravessando, o motorista parou o carro para ele atravessar a pista de pedestre. Ele, a faixa de segurança. Faixa de segurança. Ele estava atravessando. O outro veio para ultrapassar. E por pouco não atropela ele. Outro foi ultrapassar o veículo, sem respeitar a faixa de segurança, faixa de pedestre, por pouco não atropela. Então está assim, um caos ali, muitos veículos e motos, está super difícil. Eles estão pedindo com carinho para fazer um estudo para encontrar uma solução.
O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem por 6-4 que pessoas pobres que têm direito à justiça gratuita, caso percam uma ação trabalhista, não terão que pagar os honorários de peritos nem dos advogados da parte vencedora. A ação foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que questionou mudanças feitas pela reforma trabalhista de 2017, que determinou que pessoas que têm direito à justiça gratuita terão que arcar com honorários de advogados e peritos, caso percam uma ação trabalhista. Os valores são bloqueados de créditos obtidos em outros processos. A lei também prevê que, se faltar a audiência, o trabalhador terá que arcar com as custas. Neste caso, o Supremo decidiu manter a cobrança válida.
Nós estamos com um problema aqui no Bela Vista, que famílias estão preocupadas. Ali tem uma empresa que trabalha com máquinas e com caminhões, e acaba estacionando num terreno. Mas o terreno fica um pouco acima das residências. Quem fica na residência na parte de baixo, segura essa foto para mim. Essa foto que vocês estão, podem acompanhar pelo Facebook. Tem uma máquina, vê que está acima do muro da residência.
Nos fundos, né, Moreira?
É, no fundo da residência. Ah, e tem várias fotos que depois você vai passando para mim. Olha, isso daí, claro, eles estão preocupados que uma hora pode cair.
Por uma falha, um descuido.
Pode cair na casa. Essa noite, uma moradora e a filha de 12 anos dormiram na sala, porque tinha um caminhão para cima da casa dela, no terreno. Um caminhão estacionado lá. Então, o que pode fazer? A empresa tem direito de trabalhar, tudo, mas está faltando uma disciplina. Mandar ele lá também essa foto. Segura essa foto aí também, olha. A máquina, outra vez. Aí, cima está no quintal. Tem um muro, a máquina está acima do muro. E pode acontecer uma coisa. E os moradores que ficam na parte de baixo ficam preocupados. Preocupados com isso mesmo. Alguém do Demutran, ou alguém da Guarda Municipal, ir lá ver o que está acontecendo e orientar. Nós queremos isso, orientar, para deixar os moradores tranquilos também. Como que você vai
não
dormir?
Não tem nenhuma proteção, né, Moreira?
Não tem nenhuma proteção.
Se tivesse um muro, alguma coisa.
Nada, não tem proteção. Proteção é a casa. E pode acontecer.
Moveu ou caiu?
Então tá aí, nós temos várias fotos que nos mandaram, a gente agradece sim de coração, mas a preocupação está aí. E nós? Não podemos dormir mais tranquilo. Eu tenho certeza que os proprietários da empresa vão compreender também, pode ver essas fotos aí, de fato, olha, a máquina quase em cima do muro, tá certo, tá ali parada, mas uma hora pode acontecer. O acidente é isso, ninguém quer que aconteça acidente, mas ele acontece. Então, antes que aconteça, nós já estamos avisando e vamos encontrar uma solução.
A FIFA confirmou ontem que o Mundial de Clubes de 2021 será disputado em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos. A data da competição, entretanto, ainda não foi definida, mas o mais provável é que seja realizada no mês de fevereiro de 2022. O torneio interessa diretamente a Palmeiras e Flamengo, que farão a final da Libertadores no dia 27 de novembro em Montevidéu, no Uruguai.
Em jogo atrasado ontem, o Palmeiras venceu o Ceará por 2-1 e subiu cada vez mais ali, encostando no líder Atlético Mineiro.
7h42.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Drogaria Total Popular, aqui é barato de verdade.
Quinta do Genérico, é na Drogaria Total Popular, é barato demais. Quinta do Genérico, na Drogaria Total Popular, medicamentos com até 90% de desconto. Quinta do Genérico, é na Drogaria Total Popular, na Nhonhô, esquina com a Rui Barbosa, no centro de Monte Alto.
Drogaria Total Popular.
O Hortifruti Repolhão surpreende mais uma vez. Em breve, o Repolhão estará inaugurando um super açougue. Qualidade indiscutível das carnes e dos cortes com abate diário.
Portanto, carne fresca todo dia.
Aguarde a inauguração do açougue no Hortifruti Repolhão. Dezenas de opções em carnes e cortes. Bovina, suína, carneiro, frango, carnes temperadas para churrasco, salames e variedade em linguiças. Em breve, inauguração do açougue no Hortifruti Repolhão. Com certeza você vai gostar, você vai aprovar.
Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br.
Quero isso, vai! Vem a qualidade! Vem! Agora é minha supermercado!
Ofertas desta quinta-feira. Ponta de alcatra bovino, o quilo no Clube de Descontos. Seu amor, pague R$29,90. Costela ripa, o quilo R$19,80. Pernil suíno com osso resfriado a pururuco, quilo R$11,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Você sabia que a Copercana Ferragem e Magazine possui televisores? Lá você encontra várias opções em Smart TVs de até 55 polegadas. Pensou em televisores? Pensou Copercana Ferragem e Magazine. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16999755867.
Shopping das novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades. A loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Inhunhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer se ver, sempre convence.
Preços imbatíveis e qualidade é na ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes anti-reflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Alguém por perto pra cuidar da gente. Tudo é mais gostoso, tudo é diferente. Tem uma vida de saúde.
Uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 16997536019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
Hora da Notícia, primeira edição.
São 7 horas mais 47 minutos e 30 segundos. Na rotatória de Bela Vista, não é só pela manhã, não. Na hora do almoço também, à tarde. Ali tem alguns ambulantes que ficam na rotatória. Alguns param com veículos para conversar ali, tumultua mais. O que está faltando é um pouco de disciplina. Eu acredito que com a presença de um guarda municipal ali, que também é responsável pelo trânsito, poderia disciplinar e defronte também a própria escola, antes que aconteça algum acidente, certo? Estamos recebendo também fotos de motos mal estacionadas. Você não pode ocupar o lugar deles e eles ocupam lugares dos outros. Também para disciplinar, né, disciplinar aí essas motos que ficam mal estacionado, como você vê na foto aí. Esse espaço, tudo bem, eles têm direito de estacionar também, mas existe um lugar certo para estacionar motos. Outra reclamação. Quero deixar aqui minha indignação de algumas pessoas que vão toda tarde, todos os dias à tarde, lá no bairro São Luís. Lá eles ficam praticando um tipo de esporte que ficam empinando motos. Moradores não aguentam mais, a coisa está feia, muito barulho. e a coisa está feia. Ninguém quer proibir de fazer o que eles querem, mas tem que disciplinar também. Nós sabemos que existe um grupo que faz esse tipo de esporte com essas motos, mas os moradores estão sendo perturbados e não estão tendo mais sossego.
Um helicóptero carregado com cerca de 300 quilos de cocaína caiu e explodiu ontem na zona rural do município de Ponta Porã, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Os dois ocupantes morreram carbonizados. A droga, embalada na forma de tabletes, ficou espalhada por uma área extensa junto com destroços da aeronave. Agentes da Polícia Federal e equipe do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas da Polícia Civil Estadual fizeram levantamentos. A droga foi levada à sede da Polícia Federal em Ponta Porã. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal e não tinham sido identificados até o dia de ontem.
E moradores do bairro rural, o bairro Pampuã, lá de Aparecida e Monte Alto, os moradores estão agradecendo o comandante Miranda e a Guarda Municipal pelo trabalho que está sendo feito lá. Obrigado, Miranda, parabéns pelo trabalho. A dona Lourdes, do bairro Pampuã, do distrito de Aparecida, agradecendo a ação da Guarda Municipal.
A Petrobras informou forte alta na venda de combustíveis nos primeiros 9 meses deste ano. De acordo com o relatório de produção da empresa, as vendas do diesel tiveram alta de 15,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos 9 meses, o avanço chegou a 21,2%. Na gasolina, a alta nas vendas foi de 17,9% no terceiro trimestre. Assim, no acumulado do ano, a alta ficou em 18,5%. O óleo combustível teve aumento ainda maior. No terceiro trimestre, a alta foi de 115,2%.
Mais uma vez, queremos pedir, pelo amor de Deus, para alguém tentar resolver a situação de alguns moradores de rua, alguns desocupados. É o apelo de várias pessoas. Ontem, aquele sujeito que anda com uma vassoura. Tem um rapaz que anda com uma vassoura. Ele faz limpeza, e se ele varre de frente à sua casa, depois ele quer receber. E ele fica, ofende, perturba as pessoas. E o homem, ele ontem ameaçou outra pessoa ia partir para cima para agredir, não deixaram, mas vai acontecer uma agressão uma hora. Ninguém suporta mais. Eles vão, aqui eu estou recebendo também, lá no Bandeirantes, durante, eu estou vendo aqui, ó. Aqui no bairro Bandeirantes é muito difícil ver uma viatura da Guarda Municipal passar, ainda mais à noite. Na meia rua, depois das 23 horas, os moradores de rua que ficam andando à noite ficam batendo nos portões e chamando a gente para pedir dinheiro. Você levanta para ver o que, que é, são eles. Você fala que não tem, eles te ofendem. Até quando vem isso? Está aqui, vai ficar gravado. Moradores do bairro Bandeirantes, 23 horas e 30 minutos. É horário para você perturbar os moradores que estão descansando. Você acorda, vai lá, que quer. Ela precisava de uma ajuda. Eu não tenho. Então já começa a ofender, brigar, bate com um pedaço de pau no portão, tudo isso. Quer dizer, até agora mudou de local. Está certo que são 2 dias só. Foi segunda, terça e quarta, 3, né? 3 dias, segunda, terça e quarta. Até agora. E muitos desocupados, esses moradores de rua, continuam e continuam aí fazendo suas bagunças. Esse no Facebook, vocês estão vendo, é um novo local onde eles vão ficar. Eles têm toda a mordomia. Eles têm até segurança à noite. Tem um guarda que fica lá dando segurança para eles. Coisa que você não tem na sua casa.
O Tribunal Superior Eleitoral vai julgar na próxima terça-feira, dia 26, as duas ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão pelo uso de disparos em massa de mensagens em redes sociais durante a campanha eleitoral de 2018. A data foi definida pelo presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, e foi divulgada na pauta de julgamentos ontem. As duas ações liberadas para julgamento foram apresentadas pela coligação O Povo Feliz de Novo e pedem a cassação da chapa presidencial eleita em 2018 por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação.
O caminhão que passa retirando móveis usados. Você pode ligar no setor responsável 3242-9001, 3242-9001, dá o endereço, o bairro certinho, a rua, que eles mandam tirar, sim, os móveis usados que estão aí na sua calçada.
754.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092. Olá, você de Monte Alto e toda a região, preste muita atenção. Você que sonha com implantes dentários, essa é sua grande oportunidade de realizar seu implante dentário com alta tecnologia e valores diretamente da fábrica. É isso mesmo, valores diretamente da fábrica. A Clínica Sorriso estará realizando nos dias 29 e 30 de outubro o Implante Day. São dois dias voltados para o implante dentário com condições da fábrica. E a Clínica Sorriso vai facilitar ainda mais o pagamento. Pegue agora o telefone e faça seu agendamento. 3241-0857 ou WhatsApp 16 99635-5810. Não perca tempo, as vagas são limitadas. Clínica Sorriso, na Nhonhô Livramento 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Quinta barato, só vem água. Quinta é dia de carne e companhia no Só Vem Água. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais.
Maminha Friboi, peça inteiro, quilo 37,90. Coxa congelada, seara, sotinho, quilo 12,90. Posta de tilápia, congeladas, copacol, quilo 24,90. Ponte de peito sem osso, quilo do Sabigan, 25,80. Pernil suíno, a pururuca, o quilo 12,70. No cartão Só Vem Água, 11,70. Assim sem osso, quilo 23,80.
Quinta barato, Só Vem Água. Quinta é o dia. Aproveite.
Em Monte Alto, quem compra e vende materiais recicláveis e paga o melhor preço é a EGR Recicláveis. Há 15 anos comprando e vendendo materiais recicláveis. Papelão, plástico, alumínio, ferros e materiais não ferrosos. Valorize seu material. Entre em contato com a EGR Recicláveis e garanta o melhor preço do mercado. WhatsApp 16 99641-1575. A EGR também faz destinação final de resíduos industriais. Tem frota e equipamentos para garantir o melhor atendimento. Para compra e venda de materiais recicláveis, entre em contato com a EGR Recicláveis. WhatsApp 16 99641-1575 ou 3242-1764. EGR Recicláveis. Pensar no futuro é agir no agora. Mussato, 7 anos de bom atendimento. O Mussato ampliou o showroom. São dezenas de opções em gabinetes de banheiro para você escolher. Quer comprar barato? Vai no Mussato Materiais para Construção, Via Expressa Ítalo Lanfredi, no começo da Jeremias. Telefones 3243-2002. WhatsApp 99737-0060. Quer comprar barato? Vai no Mussato Materiais para Construção. A promoção mais esperada do ano voltou na Esperta Moto. Isso mesmo, a promoção mais esperada do ano voltou. Faça seu consórcio Esperta Moto sem taxa alguma. O único consórcio do Brasil sem taxas de adesão e administração. Sua moto Honda 0 km em até 60 vezes sem juros e sem taxa de administração. E você pode pagar a primeira parcela agora e a outra parcela só em fevereiro. Esperta Moto, oficina de alta tecnologia, mecânicos treinados pela fábrica e peças originais Honda. Esperta Moto, na Nhonhô 2038. Telefone 3244-3939.
Cuidado e solidariedade. Unidos, podemos mais contra o câncer de mama. Diversos hábitos podem ajudar no diagnóstico precoce e no sucesso do tratamento. Autoexame, a busca, a partilha de informação, uma rotina saudável de alimentação, exercícios, consultas médicas e exames em dia são medidas que ajudam no diagnóstico. Mas quanto mais falarmos disso e somarmos nossos esforços, mais vidas poderemos salvar. Unimed. Juntos somos mais fortes.
Unimed Monte Alto.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Óptima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
O sucesso continua. Loja do Zé, a sensação da cidade. Excelente estrutura e conforto para os clientes. Loja do Zé, do jeitinho que você queria. Um local fácil para escolher e encontrar tudo o que você precisa. Pingômetros e porta-temperos. Lindos enfeites, bailarinas em porcelana, passarinhos, elefantes, suculentas e muito mais. Grande variedade e novidades em arranjos para deixar a sua casa ainda mais bonita. Loja do Zé, tudo em até 6 vezes no cartão, ou se preferir, pagamento através do Pix. Loja do Zé, aguardando a sua visita. Vá conhecer. Loja do Zé, na Nhonhô, no centro de Monte Alto, anexo ao Dólar Brasil. Loja do Zé e Dólar Brasil tem a maior variedade e as mais lindas flores artificiais para finados.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas em Monte Alto. Nós vamos conversar com o comandante Miranda. Miranda, bom dia.
Bom dia, seu João. Bom dia, ouvintes e internautas da Rádio Cultura.
Miranda, eu sei que ontem, com a ajuda aí de vários setores da prefeitura, vocês realizaram uma operação. Que tipo de operação foi essa junto a uma família?
Se eu pudesse repetir a pergunta, o retorno está muito baixo.
Ontem, vocês, vários setores da prefeitura, inclusive com a secretária, doutora Regina, vocês realizaram uma operação junto a uma família. Por que esta operação?
Então, já começou há alguns dias aí um trabalho intensificado para identificar locais onde esses moradores em situação de rua estão ficando. E é um trabalho em conjunto que está sendo feito entre a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Assistência Social e outros órgãos da Prefeitura.
Certo.
E na data de ontem, nós fomos especificamente a alguns lugares, que eu não vou divulgar aqui por questão que a Polícia Civil, junto com a Militar e nós, estamos identificando também pessoas que estão usando essas pessoas em situação de risco para que elas cometam crime, façam pequenos furtos, tráfico, elas estão sendo usadas, então isso poderia atrapalhar o serviço. Mas ontem, especificamente, entre os locais que nós fomos, estivemos naquele casarão na Avenida Antônio Forsati, onde a prefeitura, através da assistência social, a Vera, ela criou a moça que mora ali, mais algumas outras pessoas, está sendo dado o devido encaminhamento, e nos próximos dias nós vamos ter alguma ação ali para derrubar aquele imóvel ou para que seja lacrado definitivamente, para que outros delitos não venham a acontecer. Paralelo a isso, estão sendo feitas rondas diárias junto com a assistência social e com a guarda municipal nesses 9 pontos aí que nós mapeamos. Já tivemos algumas pessoas que aceitaram deixar a cidade, voltar para os seus lares aí, a sua cidade de origem, já receberam assistência da prefeitura e já tomaram destino. Também a casa lá embaixo, que está sendo acompanhada pela assistente social Vera, não está tendo uma adesão muito grande, a gente esperava mais adesão, mas nós estamos tendo 6, 7, parece que ontem deu 8, eu não tenho certeza, que ontem eu não acabei acompanhando durante a noite, porque lá tem regras bem claras, lá não entra droga, que é inadmissível, lá não entra álcool, e lá tem horário para o indivíduo entrar e sair. Ele não pode ficar durante toda a noite entrando, saindo. Lá é um abrigo, não é um hotel. Então isso também tem dificultado para que eles aceitem. Eu acredito que com as novas regras aí, com as novas mudanças que foi determinado pela senhora prefeita municipal, em 3, 4 meses nós já vamos ter uma diminuição muito grande das pessoas que são de fora de Monte Alto.
Certo. Né?
Porque eles não vão ver Monte Alto como um atrativo. Então vai diminuir muito. Por outro lado, precisamos da colaboração da população para que não dê dinheiro. Quando uma pessoa for pedir algo, oriente ele a procurar assistência social. Porque ele não tendo esse dinheiro, ele vai ter que se enquadrar as regras da assistência. Também o programa de apoio ao desempregado está selecionando dentre aqueles moradores ali que tem condições já de estar voltando para o mercado de trabalho, gradativamente as assistências sociais estão encaixando ele para trabalhar. E paralelo a isso, o setor da prefeitura também da assistência social, lá o pessoal que trabalha interno, está dando prosseguimento às internações. Então está sendo uma frente de trabalho muito grande para tentar minimizar. Nós temos a consciência que terminar esse problema não vai, porque não é um problema de Monte Alto, é um problema mundial. Mas nós queremos que minimize isso daí.
Muito obrigado pela sua explicação. Pelo menos já está, a população está ciente que vai demorar, não é de hoje para amanhã que vai resolver tudo, não.
Ô, senhor João, eu não estou conseguindo copiar o senhor. Eu estou aqui no distrito de Aparecida, que nós estamos vistoriando aqui as instalações da escola de formação. Eu não estou conseguindo copiar o retorno do senhor.
Depois eu falo com você. Muito obrigado, Miranda, e continue fazendo um bom trabalho. Bom dia. Portanto, está aí o Miranda. Está difícil o nosso retorno, mas ele explicou essa operação que está sendo realizada. E isso, por isso que ainda existem esses ocupados à noite pelas ruas. Às 20 horas fecha o portão desse novo abrigo aqui na Avenida 15 de Maio. E lá a assistência social fica até esse horário. Não entra drogas e não entra álcool, aqueles corotinhos de álcool. Mas o cara é alcoólatra. Ele fala, o quê? Eu vou passar a noite toda lá sem meu corote? Eu não vou. Então ele fica dormindo na rodoviária, fica dormindo no jardim e não vai para o abrigo. Claro que é um começo. A assistência não vai desistir e, como disse o Miranda, alguns serão encaixados para trabalhar e com isso nós vamos tentar solucionar esse problema social aqui na cidade de Monte Alto.
O presidente Jair Bolsonaro confirmou ontem em evento que o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, terá pagamentos mensais de R$ 400. Bolsonaro ressaltou que o programa não vai furar o teto de gastos, que limita os gastos da União à inflação do ano anterior. Com 373 mortes nas últimas 24 horas, o Brasil chegou ontem aos 604.228 óbitos por Covid-19. A média móvel, com índices mais baixos no fim de semana, voltou à casa dos 379. No mesmo período, foram 15.610 casos, totalizando 21.680.489 desde o início da pandemia. A média móvel de infecções fechou o dia em 11.711. São Paulo lidera as estatísticas em números de casos e óbitos.
Algumas pessoas estão perguntando esse imóvel que fica naquela, entrando ali na Avenida Antônio Forçati, próximo da rotatória. É da prefeitura? Não. É particular, é um imóvel que está na justiça, ação judicial, e ali ficam alguns moradores, principalmente mulheres. Por isso que foi realizada essa operação ontem, como o Miranda destacou e divulgou para a nossa população.
Em meio às discussões sobre a confiabilidade do sistema eleitoral, o Tribunal de Contas da União é mais um órgão a ratificar a segurança das urnas eletrônicas. A Corte aprovou ontem o resultado de uma auditoria que concluiu que as urnas são auditáveis e confiáveis. A auditoria foi elaborada pela equipe técnica do Tribunal de Contas da União. A discussão entre os ministros teve início ainda em agosto, quando o relator do processo, o ministro Bruno Dantas, ressaltou que a votação eletrônica é plenamente auditável.
Algumas pessoas estão perguntando como funciona esse novo abrigo durante o dia. Durante o dia está liberado. Ele sai de manhã e fica pelas ruas aí. Vão buscar marmitex deles, tudo. Mas já tem as regras. Então, devagar, estão colocando todas as regras também para quem vai ter direito de marmitex, para tudo isso. É um novo abrigo aí, uma nova fórmula de tratar esses desocupados moradores de rua no nosso município.
São 8:08.
A Hora da Notícia, primeira edição. O Hortifruti Repolhão surpreende mais uma vez. Em breve, o Repolhão estará inaugurando um super açougue. Qualidade indiscutível das carnes e dos cortes com abate diário.
Portanto, carne fresca todo dia.
Aguarde a inauguração do açougue no Hortifruti Repolhão. Dezenas de opções em carnes e cortes. Bovina, suína, carneiro, frango, carnes temperadas para churrasco, salames e variedade em linguiças. Em breve, inauguração do açougue no Hortifruti Repolhão. Com certeza você vai gostar, você vai aprovar.
Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
Drogaria Total Popular, aqui é barato de verdade.
Tinta do Genérico, é na Drogaria Total Popular, é barato demais. Tinta do Genérico, na Drogaria Total Popular, medicamentos com até 90% de desconto. Tinta do Genérico, é na Drogaria Total Popular, na Nhonhô, esquina com a Rui Barbosa, no centro de Monte Alto.
Drogaria Total Popular.
Ofertas dessa quinta-feira. Ponta de alcatra bovina, o quilo no Clube de Descontos. Seu amor, pague R$29,90. Costela Ripa, o quilo, R$19,80. Serviço suíno com osso resfriado a pururuco, o quilo,
R$11,90. Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Varrinhas, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida a visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br.
Quando existe alguém coberto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É uma vida de saúde.
Uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 16997536019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem escolhe o melhor sistema vida de saúde.
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$99,90. A de 31 litros, R$42,90. Caixa 53 litros, R$49,90. Cesto telado para roupa, R$26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$39,90. Shopping das Novidades. A loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
São 8 horas e 12 minutos. Quem está na ponta da linha esperando para contar as ofertas do Savegnago é o gerente Gouveia. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, João Moreira Filho. Bom dia, Monte Alto e Região. Hoje é quinta, dia de ofertas no setor de açougue. Olha só, a 100 bovinos sem osso, R$23,80 o quilo. Ponta de peito sem osso, R$25,80 o quilo. Coxa com sobrecoxa de frango, R$8,75 o quilo. Coxão mole, R$34,90 o quilo. Com nosso cartão, R$32,90. Costelinha suína, R$18,90 o quilo. Pagando com nosso cartão, R$17,90. Lava-roupas em pó brilhante, 2,2 kg, R$18,90. Com nosso cartão, R$16,90. Açúcar Cristal União, 5 quilos, R$16,90. Feijão Carioca, Serra Azul, 1 quilo, R$5,95. E arroz tipo 1, da marca 4R, pacote com 5 quilos, 15h80, Paulo.
Tá certo, então. Obrigado, Gouveia. Uma boa quinta-feira para você.
Obrigado, Paulo. Uma boa quinta a todos.
Você sabia que a Copercana Ferragem e Magazine possui vários tipos de celulares, desde os mais básicos aos mais sofisticados, para todos os gostos e bolsos? Pensou em celulares? Pensou Copercana Ferragem e Magazine. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16-999-755-5867.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Âncora Segurança Patrimonial. Soluções para garantir mais segurança com alta tecnologia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia.
Ontem foi dia da leitura do relatório por Renan Calheiros de mais de 1000 páginas da CPI do espanto, a CPI da ficção, né? Espanto porque o próprio relator, ele próprio é um investigado, né? E processado, está cheio de processo contra ele no Supremo, né? É incrível, né? A CPI da inversão, né? O presidente da CPI também investigado, a mulher dele foi presa, os três irmãos foram presos por desvio na área da saúde de 100 milhões, né? Ele era governador lá do Amazonas. É incrível, né? E como reclamou ontem uma viúva, né? Ela disse, poxa, eu levei meu marido para o hospital no ano passado, mandaram ele para casa com dipirona, ele morreu 3 dias depois, né? Isso não aparece na CPI, né? É uma coisa, foi a inversão de valores, né? CPI da ficção, não investigou o que realmente aconteceu, aliás, não apurou nada sobre crimes ligados à pandemia, e está aí um relatório que agora vai ser objeto, inclusive, de processo, não? O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, vai processar Renan Calheiros, enquadrá-lo em abuso de autoridade, que, aliás, já foram enquadrados pela doutora Anise, acho que doutora Maíra também, né? E, sobretudo, por denunciação caluniosa, o artigo 339 do Código Penal, que trata dos crimes contra a administração da justiça, que é acionar indevidamente ou movimentar irregularmente a máquina estatal de persecução penal, fazendo surgir contra alguém um inquérito ou processo imerecido. Todo mundo sabe que calúnia é atribuir um crime a alguém que não tem nada a ver, né? Dá de 2 a 8 anos e multa, né? Por isso, os senadores que estavam fora do grupo dos 7 fizeram a carta de repúdio, o senador Girão, que é o autor do requerimento com mais assinaturas para formar essa CPI, 45 assinaturas, que queria investigar realmente o que aconteceu. Mas investigaram só o que estava no requerimento de 30 assinaturas, se não me engano, do senador Randolph, né? Que acabou vice-presidente da CPI. Ontem, o senador Girão disse que a CPI foi covarde, não investigou, né? Foram 67 sessões que ignoraram o símbolo nacional da corrupção da pandemia, que foi o consórcio do Nordeste, que isso é um aviso ao país, né? Enfim, está aí essa CPI agora, né, terminando, né? E por coincidência, né, o governo federal lançou ontem, no mesmo dia, uma campanha nacional de apoio ao circo. A campanha se chama Respeitável Circo, para orientar palhaços, trapezistas, malabaristas, mágicos, artistas em geral, sobre assistência social pública, sobre saúde pública, educação pública, para ajudar na instalação do circo nos municípios. Criou um selo Município Amigo do Circo, que vai premiar o município que facilitar a vida da trupe circense, né? Vai receber prêmio no dia do circo. Tudo isso inserido na cultura, né? São cerca de 2.000 circos no Brasil. Eu diria que mais de 1.900 são pequenos circos familiares. E enquanto a CPI lá gritava, o presidente Bolsonaro andava pelo Nordeste, assaldado por multidões no Ceará, depois no Rio Grande do Norte, lá no Ceará foi no Vale do Jaguaribe, lá em Russas, lançando lá o ramal do Salgado, estava fazendo um discurso dizendo, eu não consigo me afastar de vocês, foi interrompido pelo povo que gritava, Renan vagabundo, imagina só. Aí ele ficou ouvindo, depois disse, é a voz do povo, a voz de Deus, né? Ele depois fez uma chegada de surpresa em Baraúna, no Rio Grande do Norte, onde teve a mesma recepção, e amanhã vai estar em Sertânia, em Pernambuco, já abrindo a água. Eu falei disso ontem aqui, que vai irrigar 68 municípios a partir de Sertânia. Então, bom, e foi o dia também do anúncio de que o presidente disse isso e o ministro da Cidadania entrou nos detalhes, que não vai ficar abaixo de R$400, só acima, o novo Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família para 17 milhões de famílias pobres, né, a partir do mês que vem. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Você conferiu comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Âncora Segurança Patrimonial. O proprietário rural que busca soluções para garantir mais segurança pode contar com a tecnologia e a estrutura especializada da Âncora Segurança Patrimonial. Você pode instalar na sua propriedade sistemas de alarme e câmeras e nas suas máquinas e veículos o sistema de rastreamento Full Track. Sistemas que poderão ser integrados e monitorados 24 horas. Caso haja invasão na propriedade e movimentação de tratores ou veículos, o monitoramento da Âncora aciona imediatamente seus agentes e, se necessário, as forças policiais. Para mais segurança em sua propriedade, Propriedade Rural, entre em contato com a Âncora e solicite mais informações. Ligue 3241-1830. Âncora Segurança Patrimonial, na Rui Barbosa, esquina com a 23 de maio.
A Hora da Notícia, primeira edição.
O sucesso continua. Loja do Zé, a sensação da cidade. Excelente estrutura e conforto para os clientes. Loja do Zé, do jeitinho que você queria. Um local fácil para escolher e encontrar tudo o que você precisa. Pingômetros e porta-temperos. Lindos enfeites, bailarinas em porcelana, passarinhos, elefantes, suculentas e muito mais. Grande variedade e novidades em arranjos para deixar a sua casa ainda mais bonita. Loja do Zé, tudo em até 6 vezes no cartão, ou se preferir, pagamento através do Pix. Loja do Zé, aguardando a sua visita. Vá conhecer Loja do Zé, na Nhonhô, no centro de Monte Alto, anexo ao Dólar Brasil. Loja do Zé e Dólar Brasil tem a maior variedade e as mais lindas flores artificiais para finados. Mussato, 7 anos de bom atendimento. O Mussato ampliou o showroom. São dezenas de opções em gabinetes de banheiro para você escolher. Quer comprar barato? Vai no Mussato Materiais para Construção, via expressa Ítalo Lanfredi, no começo da Jeremias. Telefones 3243-2002. WhatsApp 99737-0060. Quer comprar barato? Vai no Mussato Materiais para Construção. Olá, você de Monte Alto e toda a região, preste muita atenção. Você que sonha com implantes dentários, essa é a sua grande oportunidade de realizar seu implante dentário com alta tecnologia e valores diretamente da fábrica. É isso mesmo, valores diretamente da fábrica. A Clínica Sorriso estará realizando nos dias 29 e 30 de outubro o Implante Day. São 2 dias voltados para o implante dentário com condições da fábrica. E a Clínica Sorriso vai facilitar ainda mais o pagamento. Pegue agora o telefone e faça seu agendamento. 3241-0857 ou WhatsApp 16 99635-5810. Não perca tempo, as vagas são limitadas. Clínica Sorriso, na Nhonhô Livramento 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre com mente.
Preços imbatíveis e qualidade é na ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes anti-reflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Santiago, vem pra casa.
Em Monte Alto, quem compra e vende materiais recicláveis e paga o melhor preço é a EGR Recicláveis. Há 15 anos comprando e vendendo materiais recicláveis. Papelão, plástico, alumínio, ferros e materiais não ferrosos. Valorize seu material. Entre em contato com a EGR Recicláveis e garanta o melhor preço do mercado. WhatsApp 16 99641-1575. A EGR também faz destinação final de resíduos industriais. Tem frota e equipamentos para garantir o melhor atendimento. Para compra e venda de materiais recicláveis, entre em contato com a EGR Recicláveis. WhatsApp 16 99641-1575 ou 3242-1764. EGR Recicláveis. Pensar no futuro é agir agora.
A promoção mais esperada do ano voltou na Esperta Moto. Isso mesmo, a promoção mais esperada do ano voltou. Faça seu consórcio Esperta Moto sem taxa alguma. O único consórcio do Brasil sem taxas de adesão e administração. Sua moto Honda 0km em até 60 vezes sem juros e sem taxa de administração. E você pode pagar a primeira parcela agora e a outra parcela só em fevereiro. Esperta Moto, oficina de alta tecnologia, mecânicos treinados pela fábrica e peças originais Honda. Esperta Moto, na Nhonhô 2038. Telefone 3244-3939.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Quinta Barato Sabenhago. Quinta é dia de carne e companhia no Sabenhago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais.
Maminha Friboi, peça inteiro, quilo 37,90. Coxa congelada, seara, soltinho, quilo 12,90. Bosta de tilápia, congeladas, copacol, quilo 24,90. Ponte de peito sem osso, quilo no Sabengan, 25,80. Pernil suíno, a pururuca, o quilo 12,70. No cartão Sabenhago, Água 11,70. A sem osso, quilo 23,80.
Quinta Barato Sabenhago. Quinta é o dia. Aproveite.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento,
a valorização é garantida.
Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:26.
Agora, as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, quinta-feira, 21 de outubro de 2021. Lua cheia, ótima para a pesca. Madrugada fria, sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 13, máxima de 27 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários Cabo Morales e o Cabo Nielsen. Eles estão sempre colaborando com nosso boletim, levando informação à nossa comunidade.
Boletim das estradas.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Falo sim. Por volta das 19:15, no início da noite que passou, na SP-215, rodovia Doutor Paulo Lauro, exatamente no quilômetro 144, mais 700 metros, em São Carlos, terra do grande radialista Pedro Maciel, durante uma ultrapassagem Pedrão em local proibido, realizada por um motorista de um chevetinho, quatro veículos se envolveram numa violenta colisão. Um bateu no outro, outro bateu no outro, pense numa confusão na estrada. Um Chevette, uma caminhoneta S10, uma caminhoneta Land Rover e um Fiat Fiorino se envolveram no acidente. Três motoristas ficaram feridos. Um de 27 anos sofreu ferimentos leves. Um de 73 anos também sofreu ferimentos leves. Outro de 57 anos aí sofreu ferimentos graves. Todos foram resgatados e levados à Santa Casa em São Carlos. O motorista do Chevette Prata, que realizava uma ultrapassagem em local proibido, ele foi mais infeliz. Ele não teve a mesma sorte. José Eduardo de Oliveira da Silva, de 42 anos, ficou preso entre as ferragens, sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e deixou sua vida no local da imprudência. No quilômetro 144 da rodovia Doutor Paulo Lauro, mais uma cruz irá simbolizar a imprudência de um motorista. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em São Carlos. Os policiais rodoviários, a grande dupla de dois, o cabo Dias e o cabo Edilmar, registraram a ocorrência e prestaram ao José Eduardo de Oliveira da Silva, de 42 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:30, nós estamos recebendo vereadores da Câmara Municipal de Monte Alto, o professor Tiago Cetrone. Tiago Cetrone, bom dia.
Bom dia, Moreira, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura que nos acompanham. Sempre um prazer estar aqui falando com a nossa população.
Doutor Fabrício Nogales também. Fabrício, bom dia.
Bom dia, João, bom dia a todos os funcionários da Rádio Cultura, vereadores aqui presentes. Bom dia, população de Monte Alto, aqueles que nos ouvem pelas ondas do rádio, internet, e aqueles que empreendem a sua força de trabalho no município de Monte Alto.
Paulo Carero, bom dia, Paulo.
Bom dia, Moreira, bom dia, Tiago, Nogales, aqui também o presidente Bicudo, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela mídia, pelo nosso Rádio Cultura. Um grande abraço, é sempre bom estar aqui, Moreira.
E bom dia para o presidente da Câmara, nosso amigo José Cláudio Fochat Bicudo. Bom dia, Bicudo.
Bom dia, Moreira, bom dia, Tiago, bom dia, Fabrício, Paulo Carello, todos os ouvintes da Rádio Cultura, população do Monte Alto, Distrito Aparecido, Povoado de Bitirama, em geral.
Foi bom a presença de vocês aqui, porque eu também tenho dúvida, eu não sei. Muitos pais perguntaram, e eu quero perguntar para vocês. Retorno às aulas em Monte Alto, quem poderia falar? Fabrício?
Sim, vamos iniciar, depois o professor Tiago Cetrone complementa, né? É, nós temos a expectativa.
Retorno às aulas com 100%,
que as aulas já retornaram. E obrigatório.
E obrigatório.
E hoje 100%. Não é 100% e não é obrigatório.
A então, partir de quando que começa?
Então, nós estamos aguardando a Secretaria da Educação se posicionar. É, nós somos integrante da Comissão de Assuntos Relevantes da Retomada Segura das Voltas às Aulas, né? É, me parece que teve uma reunião, se avançou num ponto, mas a comissão não foi convidada, né? Nós temos informações porque o vereador Baltazar, ele, além de fazer parte da comissão, ele é diretor de escola.
Certo.
Então, naturalmente, que se fizesse a reunião primeiro com os diretores. Então, nós temos uma informação extraoficial do vereador Baltazar no grupo que nós temos da comissão. Então, me parece que vai ser retomada. Mas a data ainda nós vamos aguardar, principalmente a secretaria se posicionar, né?
Certo.
Porque da sua alçada estabelecer isso. Apesar de vários reclames, né, professor Tiago? Nós estamos sempre pedindo diálogo, sempre tentando aumentar o diálogo, né? Tem um movimento das escolas abertas, que depois do Tiago eu vou complementar algumas informações que nós temos novas. Então nós estamos no aguardo e principalmente a comissão está aí para auxiliar esse retorno seguro as voltas às aulas.
Vai retornar às aulas, mas não tem a data ainda, Tiago?
É como o vereador Fabrício disse, João, nós tivemos uma resolução do governo do estado orientando, regulamentando tudo isso, já foi decidido, o vereador Baltazar até nos disse Como disse o vereador Fabrício aqui, uma questão ética, como nós não fomos comunicados enquanto comissão, e até acho que deveria ter sido comunicado, é até uma questão de gentileza, de respeito, porque é uma comissão que foi montada, uma comissão temporária, específica deste assunto.
Legalmente constituída.
Legalmente, né? Aprovado em plenário e tudo mais. Então, assim, o vereador Baltazar nos disse, só para falar para a população, já tem uma data, hoje é... Na quinta-feira, acho que é o horário da educação, inclusive, não é, Moreira, da Prefeitura?
Sempre vem, sim.
Então, provavelmente, acho que hoje a Secretaria de Educação vai estar aqui falando. Eu já recebi aqui no WhatsApp, logo de manhã, que algumas escolas já estão informando os pais, mas por uma questão ética, porque essa informação não veio para nós, foi o, como disse aqui o vereador Baltazar, por ser diretor, que nos disse. Eu acho que nós poderíamos, sim, ter sido informados, mas só para dizer e tranquilizar os pais... que já tem-se uma data de retorno em novembro, seguindo a resolução do Governo do Estado, e a Secretaria estará aqui, eu acredito, para poder falar com mais detalhes. Infelizmente, nós aí não fomos aí oficialmente informados, nem por ligação telefônica, nem por mensagem do WhatsApp.
Eu fui informado por alguns pais, viu, Paulo Carello, começa com 100% obrigatório a partir do dia 3 de novembro.
Essa também é uma informação não oficial que a gente recebeu também, tá? Importante destacar que a questão do 100%, respeitando o que diz a resolução do Estado, as crianças com comorbidade comprovada, com atestado médico, com tudo, não é necessário, tá? Vai ser respeitado isso daí. Então, o 100% que se fala é respeitando essa condição, essa situação, de acordo com a resolução. Nós não podemos afirmar que é dia 3, porque nós não...
Vocês não foram comunicados.
Não fomos comunicados.
Não, quem também me comunicou foram pais.
Isso. Então, você tem aqui um canal aberto, diário, né?
Inclusive, estão perguntando aqui, e as creches, as EMEBs, vão voltar normalmente?
O retorno deve
ser
para toda a rede.
Para toda a rede municipal. Porque muitos pais, muitas mães, precisam trabalhar, e os filhos, na creche.
Tá vendo? Nos falta esses detalhes. Se tivéssemos sido convidados e tivéssemos participado dessa reunião, talvez teríamos todos esses detalhes, né? Mas que, com certeza, nós temos certeza que o bom trabalho da secretaria, de suas coordenadoras e diretores, né? Funcionários, professores, vão sanar todas essas dúvidas.
Tá certo. Olha, minha filha estuda na Escola Tiegerini e deve voltar, sim, porque até agora, com o retorno das aulas, nós não tivemos casos, não. Eles estão parabenizando os vereadores que está aqui conosco, parece uma sessão já extraordinária, né? Pelo excelente trabalho. Vai ter sessão extraordinária hoje? Tem, Bicudo, por favor, quem pode falar?
Tem, Paulo? Tem a sessão extraordinária hoje.
Ô, João, nós estamos aqui, vem reclamação uma atrás da outra, né? Nós temos um projeto de lei lá que a gente precisa dar uma repensada bem, mas, infelizmente, a Câmara convocou os vereadores hoje lá, a gente respeita a opinião de todos, para a gente analisar. Ali tem um projeto muito complexo, ele é muito grande, fala do Senai, fala de recapeamento, fala da PAMA. Então a gente fez uma reunião, a gente está analisando até de tarde, cada um com respeito ao seu voto, para a gente poder aprovar esse projeto. Vai ser 17 horas. E a gente tem assim, uma liberdade de conversar aqui, nessa sessão de hoje, cada um ter seu voto, analisar bem, mas pedir para o Executivo que esses projetos não cheguem com urgência, para analisar, os vereadores terem mais tempo. Então é nesse sentido que nós vamos ter outro assunto, João. Um vídeo agora, olha aqui, ó, do caminhão de lixo, de novo, ó. Churume. Olha aqui, olha a vergonha. De novo, nós vamos fazer um pedido de informação, quanta notificação teve da empresa, se foi multado, qual ação vai ser tomada nesse sentido, nós vereadores, a Câmara Municipal.
Sempre nós falamos aqui, praticamente, tanto o Fabrício, Paulo Carello e Thiago Cetrone, os mesmos problemas, está difícil solução. Há quanto tempo essa empresa que recolhe o lixo, aliás, hoje é o dia do coletor de lixo, um abraço para todos os coletores que fazem um bom trabalho, mas há quanto tempo que vem falhando o nosso município?
Quem pode falar? Olha, Moreira, assim, só duas coisinhas, né? Com relação ao projeto, a sessão extraordinária hoje, é o projeto 93, de mais de 2 milhões e 900, que se está se projetando um excesso de arrecadação, projetando um superávit financeiro no final do ano. Por isso que requer toda essa discussão e análise do que nós estamos propondo dentro de uma possível aprovação ou não. Então, por isso que o Bicudo comentou aqui, o presidente, né? Desculpa aí, Bicudo, mas comentou justamente isso. A gente precisa respeitar, porque assim, requer um estudo da onde está indo, para que está se propondo, e a gente vai trabalhar isso com muito carinho, com muito respeito. Com relação à coleta de lixo, Marília, é um assunto recorrente, frequente, e que a gente, infelizmente, enquanto legisladores que somos, estamos de mãos amarradas. Estamos o quê? Estamos precisando que o Executivo tome uma atitude. Sabe por quê? Porque lá em fevereiro foi dado para essa empresa a correção, que é contratual. O IPCA, aplicou-se IPCA. Se não bastasse, foi dado também um reequilíbrio econômico-financeiro. Então, quer dizer, era para essa empresa, no mínimo, estar trabalhando em condições melhores. Aliás, dar condições melhores aos coletores, que hoje é o dia deles.
Isso mesmo.
Deixar o nosso abraço aí aos meninos que fazem um excelente trabalho, né? Que mereciam, sim, condições melhores de trabalho. Agora, se houve esse reajuste contratual, legal, está dentro da normalidade, houve um reequilíbrio econômico. Era na faixa de 83, recebe hoje na faixa de 90 mil reais por mês. Então é nesse sentido que a gente fala. Então cabe à empresa melhorar as suas condições de trabalho, dar melhores condições de trabalho, melhorar seus equipamentos, porque é isso que está acontecendo na cidade. Recentemente nós recebemos no grupo que a pessoa escorregou, passou a moto, escorregou num showroom desse daí, a pessoa se ralou, machucou. Então veja bem, eu acho que já cabe...
Faz tempo, aí quem vem...
E cabe uma ação do Executivo.
Cabe sim, tem que fazer essa situação.
Pois não. Moreira, só para a gente finalizar também, fechar a questão só das aulas, eu vi que está chegando aqui as perguntas da Norma, da Nenê, também da Aline. Só para a gente fechar e poder ir para o próximo assunto, só dizer o seguinte, como já foi dito aqui, eu acredito que hoje a Secretaria de Educação vai estar aqui para dar os detalhes. Nós não estamos sabendo dos detalhes, as informações. Por isso que, embora foi nos dado alguma informação, a gente, por questão ética, não vai passar, porque foi dado ao vereador Baltazar, que é diretor de escola. Mas só dizer, né, aqui a Aline, inclusive, está mandando os elogios tanto pelo trabalho dos vereadores, que esse é o nosso papel, é estar junto, é estar acompanhando. Sabe, às vezes se faz cara torta, cara feia, mas é o nosso papel. Igual o papel do professor é educar, é cuidar, o papel do diretor de escola é gerir a escola, este é o papel do vereador, é estar junto às pessoas. E só para dizer aqui, né, a Aline está inclusive parabenizando os trabalhos da escola Tizerini. E eu quero endossar o parabéns para o trabalho de todas as equipes das escolas. Nós estivemos em todas as escolas.
Vocês visitaram as
escolas. Os diretores, os coordenadores, os professores, o pessoal de limpeza, toda a equipe escolar, eles têm um amor pelas crianças, um cuidado pelas crianças, como se fossem filhos deles. Isso é verdade. O zelo das escolas, das equipes escolares, lógico, precisam de estrutura. Mas aquilo que está na capacidade deles fazerem, eles fazem. E fazem além, muitas vezes pondo a mão no bolso para comprar algumas coisas para as crianças. Então, assim, eu endosso isso que você disse, viu, Aline, nosso ouvinte. Parabéns para as nossas escolas.
Parabéns para todos. Mas outra coisa, ó, que acontece isso. O meu filho ainda não tomou a segunda dose. Quem vai zelar pela saúde dele na escola?
Eu acho que todas essas orientações a secretaria que vai trazer. Eu acho que o vereador também queria só complementar para fechar a questão do movimento.
Então, atento a tudo isso e seguindo essa linha de raciocínio sua, Cetrone, há uma comissão de um movimento, né? Movimento Escolas Abertas, a quais duas representantes estão à frente, estão sempre em diálogo constante com os vereadores, participam das reuniões. E essas duas mães de alunos, tanto a Xislane como a Silviane, nos procuraram, que elas queriam, pela falta de uma efetividade nos propósitos que elas querem, né, houve a recusa da secretaria, então elas queriam buscar a promotoria para ter uma conversa com a promotoria. Tá? Eu fiz esse contato com a promotoria, já fui informado que o promotor antenado a isso, havendo esse movimento que tem em Monte Alto, a Secretaria de Educação, com pedidos de informações. Então, para o ouvinte, para todos entenderem, a promotoria também está preocupada. A promotoria também virá para esse debate, pedindo informações, fazendo os ofícios. Então, mostrar todo o trabalho efetivo de auxílio à retomada dessas voltas, retomada das aulas presenciais.
A opinião de vocês, faltam aí 2 meses para terminar o ano, 40 dias para terminar as aulas. É uma boa voltar agora 100%?
Moreira, acho que não é nenhuma questão... Para a gente poder dar uma opinião disso, a gente tem que entrar tanto nos meandros...
Porque já já é férias.
A gente tem que entrar tanto nos meandros da saúde, quanto nos meandros educacionais. Como já teve uma reunião da secretaria, que já foi decidido, eu acho que se a gente ficar pontuando aqui, a gente só vai causar polêmica. Então a gente tem que aguardar o pronunciamento da Secretaria da Educação, para que a gente possa também argumentar e cumprir o papel, ouvir as pessoas e levar as demandas para o Poder Executivo, Moreira.
Eu entendo fundamental o retorno. Embora que 40 dias, fundamental.
Um mês é bom se
voltar. O convívio social, o aprendizado. O aprendizado não se dá apenas na sala de aula. O aprendizado é o relacionamento, é a convivência, é a amizade, é essa construção que se dá no dia a dia dentro da escola. Então, e é importante, né, considerando diversos aspectos, né, Fabrício, que foi comentado nas reuniões que nós tivemos, crianças em situações de vulnerabilidade, né, vão até as escolas realmente para se alimentar, precisam desse contato diário, os pais precisam trabalhar, então isso é fundamental.
Bom, eu estou recebendo aqui, eu quero aproveitar, ó, nós estamos com 4 vereadores aqui, então, se empatar eu desempato, tá bom agora, isso, né, tá bom, certo. Estão perguntando para vocês, tanto para o professor Tiago, para o Fabrício, para o Carelli, para o Bicudo que está aqui. E o aumento dos servidores municipais.
Vamos lá então, Moreira. Só para contextualizar, eu quero dizer para os servidores que estão nos acompanhando. Nós começamos um diálogo, começamos um estudo. Nós estivemos conversando para pegar experiências da região com o sindicato dos servidores de Jabuticabal, para entender o que foi feito lá. Estivemos conversando com o nosso sindicato, com a nossa associação. O Mauro, que é um especialista em orçamento, tem ajudado nesses cálculos. A gente queria ainda amadurecer um pouquinho mais, conversar junto com o executivo, para poder trazer essa questão. Ontem o vereador, nosso amigo, o vereador Murilo, nosso amigo Morelli, estiveram aqui. O Morelli até já adiantou um pouquinho do que foi falado lá na reunião do sindicato, e aí criou uma ansiedade nos servidores. Por isso, eu tinha outra pauta aqui, eu queria falar da questão das obras do parque infantil, eu queria falar da questão do museu, eu queria falar detalhado da comissão de educação, mas como o Morelli já adiantou um pouquinho o assunto ontem, criou essa expectativa. Então, por isso que a gente achou por bem estar aqui hoje para falar isso para o servidor. É importante que se diga que hora que surgiu, que a previsão do orçamento, do reajuste do ano que vem, é de 5%. Isso preocupou e isso assustou muito. Mas cabe ressaltar, Moreira, que isso é uma previsão. Isso pode ser ajustado e esse é o assunto que a gente está estudando com os vereadores, com o sindicato e com o executivo. Nós acabamos, né, com a Associação dos Funcionários. A gente teria outras reuniões com o executivo, mas como ontem saiu o assunto, criou essa ansiedade. Importante dizer, o que o sindicato lá de Jabuticabal, e a gente trouxe essa ideia para cá, o Bicudo esteve lá com a gente também, o Paulo, todo mundo, fizeram lá em Jabuticabal. O reajuste, a perda inflacionária deste ano, que teoricamente a 173 não permite, o sindicato conseguiu fechar um acordo com o prefeito, com a prefeitura de Jabuticabal, onde a perda inflacionária deste ano, que não foi dada, será dada o ano que vem de forma parcelada, em 3 vezes. Até a presidente do sindicato, a dona Maria Elvira, muito simpática, né? Muito solista, até nos deu cópia aqui. Então, lá em Jabuticabal, que tem uma data base um pouquinho diferente da nossa, eles terão o reajuste deste ano, de 6,21, parcelado em 3 vezes. Perfeito. Além do reajuste que tem direito. Então, assim, nós trouxemos essa informação, está sendo feito um estudo, um impacto, por quê? É porque a gente sabe que a revisão geral anual, ela está garantida na Constituição. A revisão, Moreira, ela é para manter o poder de compra do funcionário. É? Então, assim, é algo que a gente está amadurecendo e aí os vereadores fiquem à vontade para complementar. Seu
opinião, Fabrício.
Não, ressaltar, né, que todo esse trabalho desenvolvido pelo sindicato de Jabuticabal é fruto de um diálogo, é fruto de um entendimento, né?
Perfeito.
Aqui em Monte Alto, como em Jabuticabal, os prefeitos são professores, professor Maria Helena e professor Emerson. Né? Eu tive o prazer de conviver na Faculdade de São Luís com o professor Emerson, jovem e muito arrojado. Então, ele entendeu a necessidade, ele conversou e eles firmaram um acordo aqui, né?
Temos até
homologação judicial para efetivação. Então, vale ressaltar que no dia nós fomos lá no sindicato, houve, né, esse diálogo, esse entendimento de fácil compreensão. E agora, nós, essa comissão aqui, entre aspas, que nós estamos de vereadores, trouxe o Mauro Cavalletti, que o Mauro Cavalletti não vai, nós não vamos simplesmente sugerir.
Não.
O Mauro Cavalletti vai fazer todo o impacto, que ele é presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos. Ele vai fazer todos os impactos e as projeções, para ver as condições que a prefeitura tem para chegar com o sindicato e a associação e falar, ó, prefeitura de Monte Alto, ó, consegue-se 6% parcelado em 3, 4 vezes. Né? E é claro que isso é uma negociação. Claro que isso dá para se firmar um entendimento, pelo menos para recompor parte dessa perda que os funcionários públicos municipais estão enfrentando há anos.
Mas outro assunto que o Paulo poderia falar. E aqueles R$100, como é que fica que não pagou ano passado, não pagou esse ano também, Paulo Carello?
Posso falar assim, Moreira, vamos lá. Em cima do reajuste do funcionário, esse que nós estamos conversando agora,
sim.
É importante destacar, né, Fabrício, Bicudo, nós tivemos uma reunião com o sindicato, com a associação, abrindo esse diálogo, né? Essa que foi a nossa intenção, de tentar ouvir quais são as demandas, as necessidades desse pessoal. Então, deixar bem claro o seguinte, a nossa proposta é, sabemos que existe a responsabilidade fiscal, mas que nós temos, entendemos o seguinte, a perda que o funcionário não teve esse ano foi de 5,195%. E teria mais a composição que vai ter de março de 2021 a fevereiro de 2022. Tudo caminha, Moreira, para que se feche aí na faixa de 9%. Então teria 5% que perdeu, que deveria ter sido dado em março desse ano, não foi dado, mais uma estimativa de chegar aí a 9%. Nós já fizemos uma elaboração de um estudo para depois sentar junto com o sindicato, sentar com o executivo. Mas nós fizemos de uma forma muito responsável.
Qual seria a porcentagem exata, então? 9%?
Seria o seguinte, Moreira, 5% que teve de perda.
Isso.
E a projeção de mais 9.
Nós não temos os dados ainda, porque não fechou o IPCA 9, ainda. Né? Não fechou o IPCA.
Então,
nós temos fechado o IPCA
mais
9. Desse ano.
5 mais 9.
5 mais 9.
É uma projeção, né? 5 é certeza, que é o que perdeu lá atrás.
Certo.
Que é isso que Jabuticabal conseguiu.
Além dos 5, esses 9 seria o aumento?
Os 9 seria o quê? Reposição?
Não tem aumento. É só reajuste.
Só adequação nesse momento.
Porque,
tá?
Só um segundo, desculpa, Paulo, se estiver cortando. Só para a gente entender. O último reajuste que ocorreu para o servidor foi em 2020.
Certo.
Se nós pegarmos o IPCA de março de 2020 a fevereiro de 2021...
Deveria ter sido dado 5, esse ano.
Que não pôde ser dado por causa do 7,3, né? Destaca isso.
7,3.
5,2, 5,20.
Certo.
Agora, nós não temos fechado ainda o IPCA de março deste ano, até fevereiro do ano que vem, né? Não temos.
2022.
Hoje já está, de março até setembro, já está em 5,56. Então já está acima do que está previsto na LOA. É importante que se diga isso. É? Agora, faltam 5 meses ainda para poder fechar. A projeção é um pouco maior. Você tem a projeção do Banco Central, você tem a projeção da FGV, mas a projeção circula aí entre 7,5 a 9. É? Então, isso são dados que ainda precisam ser estudados.
E é importante dizer por que está discutindo isso agora. Por que não espera chegar lá? Porque nós estamos com a LOA lá. Se não houver previsão orçamentária, depois do ano que vem fica tudo meio perdido.
Então é hora do diálogo, é hora de sentar, discutir e apresentar propostas e soluções.
Agora, vocês trabalham sobre cálculos.
Perfeito.
Certo. E qual que é o limite da folha de pagamento? 50%, 51%, 52%?
O limite da folha de pagamento...
E como que faz? Mesmo com esses reajustes, ultrapassa ou não?
Ó, o limite de alerta, Moreira, é de 48,6%.
De alerta?
Alerta. O prudencial é 51,3%. E o máximo, 54%. Nós fizemos uma planilha ontem, um cálculo, escalonado, sim, como o Jabuticabal
fez. Isso é bom falar.
Nós chegaríamos em 50%. Então nós estaríamos aí dentro do limite entre o alerta e entre o prudencial, entendeu? Então tudo isso é um estudo preliminar, com responsabilidade fiscal. Pensando no quê? Em cima da receita corrente líquida projetada pelo Executivo, que é de 169 milhões para o ano que vem. O que, que mostrou-se ao longo dos anos, né, Tiago?
É isso que eu ia falar.
Ao longo dos anos, a nossa receita corrente líquida sempre superou.
Superou, certo.
Então, o que, que nós estamos trabalhando? 169. Se der 175, nós caímos nos 48%, percebeu? Então, tudo isso são projeções, são diálogos que precisam sentar na mesa.
Além do Refis, que projeta-se um aporte de mais de 2 milhões de reais.
Este ano ainda, né?
Não dá para contar o Refis, mas vai ser efetivado.
Do abono você já falou, né?
Não, do abono vamos falar agora.
Fala do abono, isso mesmo.
Deixa eu só fazer um parênteses, né? O Bicudo sabe bem, depois pode até falar, o Bicudo roda muito. Está sempre no meio dos funcionários também. E é importante a gente destacar, Moreira, que grande parte... para não dizer 90%, mas vou dizer assim, grande parte dos servidores tem um salário líquido muito menor do que dois salários mínimos. A maioria dos servidores da Prefeitura de Monte Alto hoje tem um salário líquido menor que dois salários mínimos.
O que é o salário hoje?
É?
1.004 para eles.
1.300,
né? 400.
Então, média. 90%. A maioria dos servidores públicos não ganham líquido nem dois salários mínimos. Então, qual que é a preocupação? Se for dado como perda inflacionária para o servidor só os 5% que está previsto originalmente na LOA, o servidor ele vai ter o seu poder de compra diminuído.
Muito, né?
O Robson Lozano, que esteve com a gente do sindicato, a Rô Mendonça, dizia, a gente tem lá os servidores que na associação fazem empréstimo, isso aqui, o Robson conversa, que tem servidor passando fome até, Moreira, por toda essa dificuldade. Então, essa é a preocupação. Porque eu comecei a acompanhar a política em 2005, mas eu converso com os servidores e diz que antes disso se perdeu muito. Então, essa perda não recupera mais. Nós não podemos deixar que se tenha uma nova perda.
Porque você recupera mesmo aquelas
perdas
lá.
Porque é o seguinte, se o servidor tiver só os 5% de aumento que está previsto na LOA, e o IPCA for de 8%, o servidor não está perdendo só 3%. Ele, além de perder os 5,20% desse ano, ele está perdendo o seguinte... O aumento de 5%...
Tá perdendo 9%
na comunidade. Então, o aumento de 5% é sobre o salário dele, que já não teve o reajuste desse ano.
Certo.
Tá?
Deixa eu ver aqui o nosso presidente, a sua opinião, Bicudo.
Nós estávamos conversando aqui, né? Esse diálogo que nós, vereadores, tivemos no Jabuticabal com o Mauro. Mauro é uma pessoa que faz o impacto financeiro. Estava o Donizete, Fabrício, Paulo, Thiago. Esse diálogo é muito importante. E o Executivo teve na Câmara... segunda-feira agora, se propôs ao diálogo. Então, o diálogo, conversar com todos, os vereadores, aí para poder chegar. Você tem uma noção que, vamos falar pelo óleo, o óleo, né, que de soja que a gente consome em casa, teve um aumento de um ano para cá de 50%. Então, você tem uma noção, entendeu? Né, vamos falar em salário. Um tratorista na prefeitura hoje ganha em torno de R$1.250. Está fora da base da região.
Está dizendo que com desconto, 970.
Entendeu? Então, tem uma cidade vizinha aqui, vizinha, que um tratorista ganha R$2.000. Entendeu? Então, tem uma discrepância. Tem. Então, nós precisamos desse diálogo. Eu tenho certeza ali com o Arthur do Financeiro, sua equipe, executivo, de chegar num diálogo de ser o melhor para os funcionários. O Paulo aqui tem notícia para falar, a gente tem cobrando, nós vereadores aqui, a Comissão de Finanças e Orçamento, tudo cobrando, o Executivo, para poder chegar num bom senso, que faz um ano que cada 173, os funcionários estão defasados. Então esse diálogo é importante. O Paulo aqui vai falar sobre o abono, algumas coisas.
Certo. Moreira, em cima daquela...
Só Paulo, isso aqui, ó. Salário de tratorista aqui. Ele recebe 1.249. Fora, muito fora das outras cidades. Com desconto eu recebo R$970.
Abaixo do salário.
Tá difícil. E o cartão alimentação?
Não, é importante destacar, né, Paulo? Isso, nós não estamos criticando nenhum governo, né? Não. Essa é uma realidade.
É a realidade que é já bem-vinda.
Muitos anos, antes, né?
Foi agora com essa prefeita, bem-vindo já.
Desde 2005 tem sido dada a perda inflacionária.
O salário está defasado.
Sim. Desde 2005 tem sido dado, no mínimo, a perda inflacionária. A Silvia deu até acima. O João Paulo deu a perda. Então, por isso que a gente está preocupado. Nós não podemos fazer com que aconteça o que aconteceu no passado.
Para a gente encerrar, o cartão alimentação, Paulo.
Cartão alimentação, Moreira, eu fiz um pedido de informação, tenho os dados, tenho a informação. A prefeitura tem realmente uma conta bancária específica que está hoje na casa de 1.600.000 depositado, está atualizado hoje 1.611.000, que nós acreditamos e esperamos que no começo, na primeira semana de janeiro...
2022,
ela dê isso a cada funcionário, tá certo? Uma estimativa aí de R$1.200, né?
Para cada um.
R$100 por mês, tá certo? Que iria ajudar muito
o funcionário. Sabe por quê, questão? Paulo? Seu funcionário é público e serviços gerais. Meu salário é R$1.104. Com desconto eu recebo R$860.
Isso, olha que situação.
Paga aluguel, sobra o quê?
Paga aluguel, água, luz.
Então, veja bem, então existe esse depósito, o que a gente espera? Que a prefeitura, né, presidente, mande pra gente, se for necessário uma lei, o que for, pra gente cumprir essa entrega desse pessoal. Os R$100 por mês foi um compromisso de campanha.
Só uma observação, Paulo, você me desculpa te falar. Se ela falar assim, não posso mandar agora até o dia 30 de dezembro. Se ela mandar dia 2 de janeiro, a Câmara estará à disposição para aprovar o projeto.
Pode mandar dia 1º, a gente vai
Dia 2 às 6 horas da manhã, nós estamos lá.
O importante é isso que eu estou falando. Olha o diálogo. Vamos conversar antes.
Isso.
Mande antes que a gente resolva. E a outra coisa que é de respeito aí, está relacionado aos funcionários, que eles têm falado, é sobre aquele abono natalino. Tá certo? Que eu fiz um pedido de informação. 31/12/2020, quando João Paulo entregou o governo, tinha em caixa R$631.738,99. Depois, agora, então isso daqui deve ser dividido entre os funcionários. E agora, para este ano também, já estamos na casa de R$894.
Que também é dos funcionários.
E também é dos funcionários. Então, um total de R$894.000, que a gente espera que no começo do ano, já que não pode ser esse ano, faça essas duas. Esses dois presentes para os funcionários públicos.
Olha,
por quê?
Aliviava bem.
Merece. E além do mais, aqui, essa questão do abono natalino é direito adquirido. Isso aqui é uma situação. A questão dos R$100 a mais no Vale Alimentação, aí uma promessa de campanha e de uma possibilidade que eu acredito que está pronto para se concretizar.
Fabrício, muito obrigado pela sua presença. Bom trabalho, viu?
Obrigado. Bom dia a todos.
Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui, valeu.
Obrigado.
Eu acho que essa explicação, satisfação, para que os funcionários, tenho certeza que estão agradecendo vocês. Tiago Cetrone, muito obrigado, Tiago.
Eu retorno dia 28.
Né? Certo, e você retorna quando?
Dia 28 estarei aqui retornando para falar dos trabalhos da Câmara e no geral.
Pois não, Tiago.
Obrigado, Moreira, agradeço o espaço. Depois, nos outros programas, a gente vai poder conversar com mais calma ainda sobre esse assunto, os próximos passos. Como eu disse aqui, a gente só adiantou, porque como o vereador Morelli já trouxe o conteúdo da reunião, acabou criando aí essa ansiedade, a gente
foi
tinha que falar.
Fala,
mas ó, só para dizer para a Solidete Fenerick, ela mandou uma mensagem aqui a respeito da saúde, acho que da mãe, eu vou entrar em contato com você aqui pelo Face, viu, Solidete? Já até mandei uma mensagem.
Certo.
E aí a gente vai conversando.
Tá, pode mandar um abraço aí? Quer mandar um abraço pro Cabeça, a mãe dele?
Certo.
Mandar Cabeção para sua esposa, para sua mãe. Dia 28 eu estarei aqui trazendo aqui uma mensagem para a sua família.
Eu estou recebendo também muitas reclamações a respeito de atendimento nos postos de saúde, mas vou passar esse assunto para a secretária Aieco.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.